10h30 em Paris, 6h30 pelo horário de Brasília. Você ouve a Rádio França Internacional.
Jornal da RFI.
Daniela Franco.
Olá, bom dia. Céu encoberto e 15 graus em Paris. Em destaque neste domingo 24 de novembro de 2024. COP29 se encerra no Azerbaijão sob forte decepção. Acordo que prevê 300 bilhões de dólares por ano para o combate às mudanças climáticas é extremamente criticado por países em desenvolvimento. O Uruguai vai às urnas para um segundo turno da eleição presidencial extremamente acirrado entre a esquerda e a direita. Tempestade Bert provoca fortes ventos, neve e perturbações em aeroportos e estradas do Reino Unido e da Irlanda. Essas e outras notícias a seguir. Forte decepção dos países em desenvolvimento e ambientalistas diante do acordo alcançado na última noite na COP29 em Baku, no Azerbaijão. Após 2 semanas de negociações turbulentas e com 1 dia de atraso, a Conferência do Clima da ONU terminou com um texto final que prevê um aporte pelas nações ricas de 300 bilhões de dólares por ano até 2035 para financiar a transição ao baixo carbono nos países emergentes, que exigiam 1 trilhão de dólares. Para o grupo de países africanos, o valor é baixo, tardio e ambíguo, mesmo tom do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que expressou sua preocupação com o compromisso, que esperava que fosse mais ambicioso. Mas a União Europeia comemorou. O comissário do Bloco para o Clima, Hopke Hoekstra, afirmou que a COP29 será lembrada como o início de uma nova era para as finanças climáticas. Para o presidente americano Joe Biden, o acordo é um passo importante na luta contra as mudanças climáticas, ainda que haja muito trabalho para ser realizado. O Brasil foi quem liderou um consenso diante do impasse. A ministra brasileira do Meio Ambiente, Marina Silva, discursou na plenária de encerramento do evento, ao receber a passagem da presidência da COP para sediar o evento em 2025, em Belém, no Pará. Vamos ouvir um trecho de seu discurso.
E com grande senso de responsabilidade e ciente do enorme desafio coletivo que nos está sendo entregue, que o Brasil recebe do Azerbaijão a presidência designada da Conferência das Partes. Sabemos como chegamos até aqui e sabemos os desafios que estão postos aqui para cada um de nós. A COP30 em Belém é realmente um grande desafio que só poderíamos alcançar com o esforço e a colaboração de cada um de nós aqui representados.
Ouvimos Marina Silva no encerramento da COP29. O Uruguai vai às urnas neste domingo para um segundo turno da eleição presidencial extremamente acirrado, em que os eleitores vão escolher entre o opositor progressista Yamandu Orsi e o governista moderado Álvaro Delgado. Os detalhes com o correspondente da RFI em Buenos Aires, Márcio Rezende.
Todas as sondagens indicam uma ligeira vantagem entre 2 e 3 pontos a favor de Yamandu Orsi, da opositora Frente Ampla. 3 pontos separam Yamandu Orsi, com 46%, de Álvaro Delgado, com 43%. O Uruguai está bem dividido, mas isso, ao contrário dos países da região, não significa estar polarizado. Nenhum dos dois candidatos representa um extremo, nem questiona o sistema. Os dois têm programas de governo com muitos pontos em comum naquilo que mais preocupa os uruguaios: segurança pública, crime organizado e desemprego.
Márcio Rezende é correspondente da RFI em Buenos Aires. Os romenos começaram a ir às urnas nesta manhã para o primeiro turno da eleição presidencial em um clima social tenso, que pode favorecer a extrema-direita. Entre os 13 candidatos, o líder do partido Aliança pela União dos Romenos, o ultraconservador Jorge Simenion, de 38 anos, aparece em segundo lugar nas pesquisas e deve se qualificar para o segundo turno. O atual primeiro-ministro, o social-democrata Marcel Ciolacu, de 56 anos, é o favorito, com cerca de 25% das intenções de voto. A tempestade Bert chegou ao Reino Unido e à Irlanda no sábado, provocando ventos violentos, muita neve ou chuva e risco de inundações. Um homem morreu ontem na queda de uma árvore sobre seu carro em Hampshire, no sul da Inglaterra. Mais de 30 mil residências estão sem energia elétrica no Reino Unido. O aeroporto de Newcastle registrou fortes perturbações e aviões tiveram de ser desviados para Belfast, na Irlanda do Norte, e Edimburgo, na Escócia. Na Irlanda, cortes na rede de energia foram registrados em cerca de 60 mil casas. E no Líbano, o balanço de vítimas dos bombardeios israelenses de sábado foi revisado para 50 mortos, a maioria deles no centro de Beirute. O ministro israelense da Defesa, Israel Katz, afirmou que o país vai continuar agindo contra o grupo Hezbollah.